fascinante, inteligente e de bom gosto.
Encontro com elas.
Encontro com elas.
Encontro com elas.
Up Notícias.
Muito bem, hoje é quarta-feira é dia de Petit Bistrô, hoje é dia de Vila Bosque, hoje é dia de encontro com elas, Maria Gomar, Doris Andrade, sempre trazendo uma convidada especial. Meninas, boa tarde.
Bom dia, né?
Bom dia
que a gente vai começando a comer agora.
Verdade. Muito boa tarde, Maria.
Bom dia, Tatá, bom dia, estúdio. Já veio a nossa saladinha, né? É verdade.
Boa tarde, meninos do estúdio, mais uma quarta-feira maravilhosa aqui. E hoje estamos com convidada super especial.
Antes de você citar, mas ainda dá logo boa tarde, que eu quero fazer homenagem a vocês aqui, mas dá uma boa tarde para a convidada aí.
Então vou dar boa tarde para nossa convidada super especial. Agenda concorridíssima, mas graças a Deus ela está aqui conosco. Muito boa tarde, estamos aqui hoje com a professora doutora Francislene Cerqueira. Seja bem-vinda, que prazer imenso poder te receber aqui. Ela que é atualmente a vice-reitora da UESB, dos três campos, né? Aqui de Vitória da Conquista,
Itapetinga e Jequié.
Seja bem-vinda.
Olá, boa tarde, pessoal do estúdio, um beijão para todo mundo, prazer estar aqui com vocês nesse programa maravilhoso. Bom, eu dei boa tarde porque você pediu, mas pra gente ainda é bom dia. Eu sou Francis Cerqueira, sou de Piauí, sou professora da UESB, no campus de Jequié, e nesse momento estou como vice-reitora da UESB.
Muito bem, o que você queria falar, Testete?
Eu queria primeiro abraçar especial e dar boa tarde para Francis Lene. E dizer que eu sou um admirador da UESB, apaixonado pela UESB, um estudante da UESB, a mãe dos meus bebês ensina aí, a mãe de Mário, a esposa de Mário ensina aí, a mãe da nossa gatíssima Maria Gomar também ensina aí. Então, eu acho a UESB, chegou aqui no início de 80, da década de 80, e representa um crescimento educacional extremamente grandioso, não só para o sudoeste da Bahia, mas para a Bahia toda e para o Brasil. Então eu sou fascinado, portanto, pela UESB. Mas hoje, viu, meninas e meninos, hoje é Dia Internacional da Igualdade Feminina, exatamente no dia 26 de agosto, e o dia foi estabelecido formalmente em 73 pelo Congresso dos Estados Unidos para marcar a luta contínua pelo direito das mulheres. Ninguém quer que ninguém seja superior ao outro, cada um tem o seu direito. Então a conquista do sufrágio nos Estados Unidos serviu de inspiração para movimentos feministas em várias partes do mundo e serve para debater os obstáculos que ainda existem na sociedade, como a busca por salários iguais, maior representatividade na política e o fim da violência de gênero. E aí esse quadro nosso, o Encontro com Elas, serve inclusive para nesse dia, 26 de agosto, para homenagear o Dia Internacional da Igualdade Feminina, tá certo, meninas?
Muito obrigada pela menção. Faz um ano e meio que a gente está aqui todas as quartas-feiras, né? Trazendo sempre mulheres, eu acho que são exemplo aqui em todas as áreas de atuação, profissionais, pessoais, né? É muito legal que a gente possa trazer essa visibilidade cada vez mais para nós e que a gente possa cada vez mais também aí galgar aquilo que também deveria já ser nosso, né? Por direito. Mas muito obrigada pela menção. A gente ainda tem um minutinho, né?
Tem, vocês têm mais aí uns 10 minutos aí para conversar com a nossa convidada.
Pronto, então eu vou pedir para a doutora Francis falar pra gente um pouquinho do início da trajetória dela, como é que ela chegou até onde ela está hoje, né? O lugar que ela está ocupando hoje, como ela disse, que ela está como vice-reitora da UESB. Então eu queria que você contasse pra gente, doutora, um pouquinho dessa sua trajetória pessoal e profissional.
Ok. Primeiro quero agradecer aí, tá? Obrigada, assim, por reconhecer. É importante que a sociedade reconheça o trabalho da nossa universidade. É bom demais ouvir aí quando você fala da instituição, da importância da UESB na região, nos territórios nos quais ela está inserida. Então, muito, muito obrigada para todo mundo aí, para você principalmente. Bom, como eu falei, eu sou de Piauí. Aprendi Libras, eu sou professora de Libras, então vim para a UESB para um concurso em 2011 como professora da universidade. Fui diretora de departamento quando eu conheci o professor Roberto Rodrigues, que também era diretor na época. E aí estreitamos os laços no momento que fomos em busca de orçamento para a universidade. Era um momento bem difícil para a universidade na época. Participamos de uma mesma comissão e essa comissão acabou que a gente veio para aqui hoje. E aí, nesse processo eleitoral da universidade, um grupo de pessoas, né, que convocaram o professor Robério para que pudesse estar nesse lugar. E aí, em outros momentos, muitas reuniões, chegou no meu nome para compor essa chapa com o professor Robério Rodrigues. E aí, embarcamos nessa aventura e aqui estamos. Não tem ainda nem 90 dias a nossa gestão. Tem sido um lugar que tem me dado muitas alegrias já. Muitas coisas boas acontecendo na nossa universidade, que já estava acontecendo, que a gente está dando continuidade. Bom, e é isso, é um lugar que eu gosto muito de estar. Eu sou professora, né, como eu falei, de Libras, formada em Letras, pela UNEB, em Piauí. Sou egressa, assim como o professor Robério, da UESB, num programa de memória, no meu caso, programa de memória. O professor Robério é zootecnista, de Itapetinga. Então é a primeira vez que a UESB tem uma chapa de egressos. Eu do programa de memória e ele do programa de zootecnia, também fez mestrado lá. Ele é de Itapetinga e eu de Jequié. Então é a primeira vez que a reitoria, ela sai do centro de Vitória da Conquista. E a gente está aqui nessa multicampia da universidade tentando fazer esse movimento. E é isso. Vamos lá.
E, por exemplo, hoje a reitoria da UESB, não por exemplo, né? Mas ela funciona de uma maneira geral para as três. Você fica alocada em Jequié e aí esse processo todo, ele é feito, por exemplo, essa questão de aprovação de orçamento, é tudo feito via comissão e reuniões, é isso, né?
Bom, a reitoria, o gabinete nosso é aqui, também é a primeira vez que a gente divide o mesmo gabinete. Eu fico lá com o Magnífico, compartilhando com ele, né? Participando de tudo com da universidade. Então isso é muito bom para mim, eu tenho aprendido muitas coisas. Mas enfim, nosso gabinete é aqui em Vitória da Conquista. Nos territórios Jequié e Itapetinga, nós temos assessorias da reitoria. Então o que é que nós estamos fazendo? Nós dividimos o trabalho. Por exemplo, neste momento o professor Roberto está em Teresina, participando do FORPROP, e eu estou aqui cumprindo as agendas da reitoria. Então fui para o evento agora, um seminário de políticas educacionais, políticas públicas e práticas educacionais. À tarde tem outra agenda que eu participei agora, né, aqui com vocês nesse momento maravilhoso. Amanhã estarei indo para Itapetinga, para outra agenda lá, então a gente se divide. Então eu fico em Itapetinga, quando é necessário, em Jequié, que é a minha cidade, né, meu campo de lá. E o professor Roberto também fica aqui, então a gente está se dividindo. É multicampia, então o que é que a gente pensa? A universidade, ela é única. Ela tem que funcionar como única nos três territórios, para dar atenção e tá se dividindo, né? Tá funcionando bem assim.
É por isso que a gente estava falando um pouquinho antes aqui da correria, né? Porque são três campos e funciona com uma única gestão, né? Toda essa parte, a gente agora que está entrando em ano eleitoral, é muito importante que a gente escolha, principalmente dentro da universidade pública, os nossos representantes, por causa desse ponto, né? É ano de aprovação, de orçamento, de onde você vai conseguir colocar, né, e trazer atenção ali para a sua instituição, né, ali, para o que vai funcionar, ou o que vocês vão conseguir aprovar. Então, a importância tanto do corpo discente de aí estar fazendo parte, né, do campus e do que está acontecendo, porque é muita coisa, gente. São muitas frentes, né, que vocês têm que dar conta, tanto na parte de educacional da sala de aula para os alunos, quanto na parte institucional, burocrática, né? Essa divisão aí, você sente que te tira um pouco, às vezes, da sala de aula? Como é que é isso para você?
Bom, eu amo a sala de aula, né? Eu costumo dizer que eu estou na vice-reitoria, mas eu sou professora. Então, nesse momento, eu vou ficar dando aula no programa de pós-graduação com a Fato Parte, que é o programa de Relações Étnicas e Contemporaneidade, está lá em Jequié, mas agora já dei aula esse ano, vou dar aula no ano que vem. A gente está sempre por perto, porque a gente entende que é na sala de aula que as coisas realmente acontecem, e a gente precisa dar um retorno, né, para os nossos discentes que, em sua maioria, votaram em nossa chapa. Nós tivemos 60% dos votos dos discentes. Nós vencemos a eleição com quase 53% dos votos em uma eleição com três chapas na universidade. Isso dá para a gente muita responsabilidade também. Nosso primeiro dia de trabalho, primeiro dia de gabinete, recebemos primeiro o movimento estudantil. Depois, o movimento dos servidores da UESB, né, os técnicos e analistas, e o movimento docente também. A DUSB também a gente chamou para a gente começar no nosso primeiro dia de trabalho, logo nos primeiros dias. Isso pra gente é muito importante, porque dá para a nossa gestão aquilo que a gente se comprometeu, que a gente não fez promessa, a gente se comprometeu com a comunidade de escuta mesmo, de diálogo, e dá o retorno que eles estão esperando. Então, nós temos um homem e uma mulher numa chapa, nesse momento, um de Tapetinho, outro de Jequié, então vem muita responsabilidade. Eu, como mulher, sei do tanto que é difícil estar ocupando espaço de gestão, a gente sabe que o mundo não está organizado para atender as nossas demandas, mas tenho tido um apoio muito significativo das pessoas que estão trabalhando conosco. Isso é muito importante da comunidade inteira. Os discentes se sentem muito próximos, né? Os docentes estão apoiando muito a gente, os servidores técnicos e analistas também, porque sem eles também as coisas não acontecem na universidade, e estão trabalhando muito com a gente, assim. As pessoas chegam para falar, olha, conte comigo, e isso é muito bom. Então a gente se divide, mas se divide no momento que tem sido bom pra gente, sabe? Eu queria deixar um abraço, tô falando assim do Magnífico, ele perdeu a mãe, não tem muito tempo, mas ele continuou cumprindo a agenda, e ele falou pra mim, olha, eu prefiro caminhar chorando do que chorar parado, porque vai me fazer sofrer mais. Eu queria mandar um abraço pra ele nesse momento, que é muito importante, que ele sabe que ele é muito amado por todos nós.
E, ô Francis, e a questão de ser uma mulher, né, e estar à frente de algo tão grandioso que é a universidade, aqui, a UESB, nessas três cidades aqui, quais são os maiores desafios que você tem encontrado? Até nessa questão de deslocar de uma cidade para outra e estar presente nos eventos e cumprindo essas agendas.
Olha, tem uma, por enquanto eu não tenho visto ainda. Eu sei que vai chegar a hora, tá? Talvez a empolgação, a felicidade e tudo mais, vendo as coisas acontecerem. Eu tô muito feliz e tô em estado de graça, de felicidade. Se a gente falar que eu já via dificuldade, eu não, ainda não. Mas tem uma coisa que me traz muita alegria. A UESB nunca teve uma mulher motorista. É, nunca teve, tá?
E a história.
Isso. E aí o Magnífico falou assim, olha, você vai ficar deslocando muito e eu quero que você assim, se sinta muito confortável. Preciso encontrar alguém pra ficar com você. Se a gente encontrasse uma mulher, né, daria muito certo. Eu falei, vamos atrás. E a gente conseguiu, lá em Jequié, é a Leila, não sei se ela tá ouvindo a gente. E tem sido, assim, muito bacana. E algumas pessoas falam assim, não, você vai ficar com a mulher quando furar o pneu. Ai, quando acontecer tal coisa. Isso eu sou... Nossa, ela é muito maravilhosa, sabe? Primeiro que ela tem carteira E.
Ela é muito... Ou seja, mulher desenrolada.
Desenroladíssima. E a gente vem sempre conversando sobre isso, sobre as questões de gênero que nos atravessam. E eu sei que como mulher, pra gente é mais difícil, sabe? Mas até o momento, a dificuldade talvez seja para que a sociedade consiga entender que a gente também pode. E que a gente precisa ocupar cada vez mais espaço. E que a sociedade precisa se organizar para atender as nossas demandas. É o que a gente está tentando fazer na UESB.
Muito bacana essa sua história aí, né? De buscar realmente uma pessoa que esteja com você ao seu lado e que seja uma mulher também, e essa identidade de gênero é muito importante. A gente vai voltar pro estúdio, deixa eu ver se Deusdete...
Oi, Deusdete. Muito bem, meninas. Ah. A nossa vice-reitora.
Sim.
É boa de garfo ou não?
Nós ainda não conseguimos comer, porque entramos assim que a gente começou a comer, a gente entrou no ar. Mas ela falou que ela é, viu?
Eu sou, Delete, eu sou obrigada.
Ô, Francis Lene, se as meninas não tomarem conta direitinho, você me fala.
Viu? Pode deixar.
Tá bom, um beijo, querida. Ela é muito simpática, tá? De longe, já seja energia bacana.
Muito,
né,
Deusdete. Você olha pra ela e um sorriso largo, assim, maravilhoso.
Obrigada. Bacana.
Um beijo, até já, menina.
Até já, tchau, tchau.
Que notícias.
Informação com credibilidade.
Fascinante, inteligente e de bom gosto.
Encontro com elas.
Encontro com elas.
Encontro com
elas. Up Notícias.
Muito bem, vamos voltar ao Petit Bistrô com Encontro com Elas. Maria Gomar, Doris Andrade, recebendo hoje Francis Lene Cerqueira, vice-reitora da UESB. Meninas, com vocês.
Estamos de volta. E agora, a gente estava conversando aqui no off com a doutora Francis exatamente sobre essa questão. A gente sabe que agosto é comemorado, né? A gente traz para atenção aqui, de uma maneira geral, o combate à violência de gênero contra a mulher. A gente sabe que a doutora Gabi até falou semana passada pra gente que foi o mês, né, que a Lei Maria da Penha foi promulgada e ganhou atenção. Então a gente estava falando aqui agora nos bastidores sobre a violência de gênero dentro do processo institucional. Né, do processo aí de eleição, do processo eleitoral, tanto, né, de
da parte do público masculino, quanto também da parte feminina. A gente, às vezes, entra em algumas discussões e situações que são muito pautadas nessa educação que a gente teve, que foi sempre voltada para o masculino. E aí eu queria que a doutora Francis falasse um pouquinho pra gente sobre como funciona, por exemplo, como que é a experiência, né, assim, dentro desse processo, tanto educacional quanto eleitoral, essa questão tanto da experiência, quanto da melhora, quanto das ferramentas que a gente tem da instituição contra o combate à violência de gênero.
Olha, então, é isso que a gente estava falando, que nós precisamos combater todo tipo de violência, todo tipo, né? E é um compromisso nosso. Então, quando a gente pensa que a sociedade está estruturada para demandar para os homens, então não tem organização para atender demanda feminina, e a gente está vivendo um momento de movimento Rede Pio, de movimento de um feminicídio, todos os dias a gente encontra não sei quantos casos aí de violência contra as mulheres, e precisa criar mecanismos de prevenção, né, de formação das pessoas, formação desde educação básica, que eu acho que é importante, formação na universidade, formação com os nossos colegas, com formação. E aí eu digo todo o corpo que está na universidade, desde a pessoa que cuida da portaria até a pessoa que está sentada lá nos cargos da reitoria, para que a gente possa entender e construir uma sociedade de um mundo possível para o bem-estar feminino. Que um mundo que acabe com a violência contra as mulheres, que um mundo que cuide, que acolha, né, as dificuldades que a gente atravessa estruturalmente. E aí eu costumo dizer, não é fácil ser mulher num mundo como o nosso, né? E aí a gente precisa realmente se cuidar. E nós, mulheres, precisamos pensar em rede de cuidado, rede de afeto, de acolhimento, rede de denúncia, e a universidade tem se comprometido, inclusive, com isso, está levando uma proposta futuramente para o Consul, né? Você perguntou no primeiro bloco sobre isso, de criar mesmo, né, mecanismo na universidade de combate e enfrentamento, aliás, de enfrentamento às violências, né? E aí vamos procurar formar, divulgar, né, muito mais o combate a esse tipo de violência.
Porque pensando, né, assim, a gente pensa, né, a universidade é uma escola para adultos, mas eu acho que apesar da nossa formação inicial, né, desse nosso primeiro senso de cidadão, a gente tem ali até os nossos 17 anos dentro da escola, mas depois eu acho que a universidade, principalmente quando a gente entra em contato com, eu acho que um cenário mais múltiplo, né, mais diverso, pessoas que não vão ter necessariamente o mesmo histórico financeiro, educacional, psicológico, emocional que você trazer, né, para dentro da universidade mesmo, esse tipo eu penso mesmo quase como um projeto de extensão à sala de aula, né, assim, eu lembro que na minha faculdade a gente tinha, isso foi uma das melhores partes da minha graduação, que foi o Chamasmina, era uma comissão que a gente tinha lá de apoio aos alunos, né, todo mundo que sofre esse violência, tá tendo um parabéns aqui, talvez vocês escutem no fundo, gente, mas é ao vivo, acontece. Mas isso era muito legal, porque a gente tinha esse trabalho, tanto do corpo docente, com alguns professores, quanto com a coordenação de curso, e ver a integração, né, dessas esferas. É muito legal de ver como acontece, porque você sabe que você não está sozinho e que você tem o apoio de uma instituição séria ali por trás e que valida isso de alguma maneira, que seja ali, eu acho que... como é que a gente pode trazer isso? Validada, mas de uma maneira real, né? Assim, é uma instituição de respeito, são normalmente instituições de respeito com professores todos muito capazes, todos muito mais bem qualificados, às vezes, né? Do que a gente está acostumado a ver. E é muito importante essa discussão, né? Também dentro da sala de aula e no campus mesmo, assim, entre os grupos. Essas ferramentas, assim, que a gente pode ter, como você acha que isso pode ser integrado ao corpo docente de uma maneira natural, assim?
A nossa intenção, o nosso propósito é trabalhar isso desde a base. Então, assim, como que o corpo discente vai se envolver nisso? Na verdade, eu acho que tudo é o movimento discente na universidade. Eu vim do movimento estudantil, o professor Roberto também, e a gente sabe a força que o estudante tem. E os estudantes estão trazendo pra gente essas demandas. Os debates, na verdade, apresentaram muito bem isso. Então, eu quero também mandar um abraço pros discentes da UESB, né? Que nos abraçaram e nos abraçam muito. Porque eles que estão protagonizando esses movimentos na universidade. Isso que é importante. relevante. Então, o que, que a gente pensa? É, inserir isso nessa reforma administrativa que nós vamos propor ao Consul, ao Conselho Superior, vamos propor a reforma administrativa, e nessa reforma é, ampliar as possibilidades de política de enfrentamento às violências na universidade. Então, vai ser estrutural na universidade essa luta contra a violência é, de gênero. Todo tipo de violência, mas o que a gente está falando da violência de gênero, então é importante que a gente pense que a universidade ela está comprometida, essa gestão, comprometida no enfrentamento a todo tipo de violência, principalmente a violência contra as mulheres. Os discentes, eles têm isso na formação, mas a gente tem que pensar dentro do olhar da interseccionalidade, quando a Patrícia Hill Collins traz a gente para essa reflexão, é pensar quem é a pessoa, de onde ela vem, a raça, gênero, é, sexualidade, etnia, religião, todos esses marcadores sociais que determinam, aliás, que orientam quem é aquela pessoa, entende? Que vai colocar cada um no seu lugar e entender que, dependendo do marco social que ela está enfrentando, a partir de um olhar interseccional, é aquilo que a gente precisa combater. Então, é importante que a gente tenha um olhar interseccional, principalmente nesses tipos de violência.
É muito legal que você trouxe isso sobre os marcadores, acho que sociais e demográficos, né, que a gente tem, principalmente se tratando de uma universidade pública no interior da Bahia, né, no sudoeste da Bahia, em que a gente vem também de uma população que passa por escolas públicas, né? É, vocês têm uma política de cota dentro da universidade de vocês que é exatamente para poder incluir alunos que não necessariamente tiveram, né, acesso ou condições é, de uma educação de base. É muito legal e eu queria falar um pouquinho agora sobre esse pulo que você deu aí para esses marcadores. É, a política de integração foi uma coisa que você já falou no começo. Você é professora de Libras, né? Você entrou pelo Departamento de Letras e é, é mais um marcador aí da sua trajetória profissional e também diz um pouco do seu social, né? Eu queria que você falasse pra gente a importância, né, assim, um pouco sobre a importância dessas políticas, é, quais são, por exemplo, essas questões de inclusão que a gente vai conseguir trazer, não só de gênero, mas quais são os outros grupos, né, assim, que a gente vê que essa gestão agora vai trazer mais pro foco. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de, acho que não é nem igualdade, é equidade que a gente precisa começar a falar, né?
Exatamente. Nós vamos propor ao Consul a criação de uma nova pró-reitoria, que é a pró-reitoria de políticas afirmativas, que já existe a PROAPA, que é ações afirmativas e assistência permanente estudantil, mas nós vamos agora propor uma criação de uma nova pró-reitoria que vai pensar as políticas afirmativas, inclusão e enfrentamento às violências, justamente pensando na promoção de equidade. Bom, a universidade já tem uma política de inclusão para pessoas com deficiência. Nós vamos reestruturar os naipes que nós temos nos três territórios, porque é uma necessidade, né? Nós temos alunos com deficiência em vários cursos que precisam ser assistidos naquilo que necessitam para que tenham um atendimento educacional com qualidade na universidade, que o seu processo formativo é, seja fluido, né? E dê aquilo que ele precisa. Vamos pensar, por exemplo, em uma política de cuidado para neurodivergentes, que eu acho que é importante demais é, na universidade. Por exemplo, durante os debates apareceu sobre a inclusão de pessoas ciganas. E olha, eu tenho formação em políticas de ações afirmativas e cuidado é, para pessoas com deficiência é, e também para pensar raça, gênero, classe e tudo mais. E no debate eu me passei com as pessoas ciganas, eu gostaria de falar isso. E eu, quando apareceu isso no debate, eu falei, caramba, que importante isso. Vamos pensar também, importante pensar na comunidade indígena, na comunidade quilombola, na comunidade trans. Então, assim, pensar na diversidade que a universidade apresenta, para além de pensar em é, inclusão para pessoas com deficiência ou tudo mais. É pensar na inclusão de todas as pessoas. Essa é uma gestão que se compromete com a diversidade que compõe a UESB hoje. E aí vamos pensar em todos esses lugares. Pessoas com deficiência, pessoas quilombolas, pessoas indígenas, comunidade trans, é, comunidade cigana, comunidades tradicionais.
A,
né,
a sociedade é, a sociedade é um todo, na verdade.
Isso,
né?
Isso.
A gente que tem essa mania de achar que um é melhor do que o outro. E você trata as pessoas em função da cor, da religiosidade, é, do fator econômico, infelizmente. Meninas, já pediram o quê aí?
A gente ficou na saladinha hoje, a gente pediu uma saladinha César, que tá no nosso menu executivo.
Nossa reitora pediu o quê?
Ela tá tomando um suco de frutas vermelhas com laranja, é. Doris tomando suquinho de tomate, e a gente vai pedir os nossos pratinhos agora.
Ah, muito bem. Na volta eu quero saber tudo sobre.
Pode deixar, eu conto os escolhidos.
Beijo, meninas!
Bye.
beijo.
12h48.
O Hub Notícias está on.
Informação a todo momento. Fascinante, inteligente e de bom gosto.
Encontro com elas.
Encontro com elas.
Encontro
com elas. Up Notícias.
Muito bem, quarta-feira, dia de encontro com elas, direto do Petit Bistrô. E dá água na boca de falar desse restaurante delicioso. Não é só comida, o ambiente é delicioso, seu Cícero Arley, né? E lá tem uma mesa do Encontro com Elas, Doris Andrade, Maria Gomar, recebendo Francis Lane Sequeira, a nossa vice-reitora da UESP. Com vocês, meninas?
Estamos de volta, Deusdete, já no nosso terceiro bloco. Quem surgiu por aqui, Anderson, do blog. É, nosso queridíssimo sumiu hoje, nosso da Almeida. Fico preocupada quando ele não vem aqui, porque ele não é de faltar, né? Mas ele aparece aí depois. Ó, a gente voltando no bloco anterior, a gente estava conversando sobre inclusão. E queria saber, Francis, como é que anda essa questão da inclusão dentro da UESB, mas também saber se tem muitos alunos com deficiência e quais são os projetos, né? Que uma da campanha, uma das pautas de campanhas de vocês, da chapa, foi justamente isso, né? A inclusão na educação. Queria que você falasse um pouquinho acerca.
Olha, a gente tem refletido muito, né? Inclusive, nós fomos até a UNEB, que tem um processo de inclusão também de pessoas com deficiência na educação superior muito bom, muito consolidado também, para a gente poder conversar, refletir, ver o que a gente pode melhorar para a nossa universidade. Temos muitos alunos com deficiência nos três territórios, temos núcleos de acessibilidade nos três territórios, mas temos assim, algumas barreiras, algumas dificuldades que a gente precisa organizar. Inclusive, uma estrutura política de inclusão na universidade, que as pessoas consigam entender que as pessoas com deficiência, elas fazem parte, né, de toda a estrutura da universidade. Então, nós temos pessoas surdas, temos pessoas com deficiência visual, nós temos pessoas pessoas surdas, pessoas com deficiência visual, pessoas com dificuldade de mobilidade também, que a gente precisa de adaptação, acessibilidade não só sensorial, né? Questão de intérprete, ledor, guia intérprete, mas também barreiras físicas que precisam ser organizadas na universidade. Então, uma preocupação nossa, por exemplo, é que algumas constituições anteriores da universidade não contemplaram os processos de adaptação para pessoas com deficiência necessária. Então, a gente tem algumas demandas para poder reorganizar, mas o bom é que a universidade percebe isso, vê isso e se compromete. A gente sabe que tem muita coisa para fazer, para a gente se reorganizar, mas nós temos o compromisso de tentar fazer o melhor possível, né? A gente costuma dizer que a nossa chapa foi cuidar para transformar. Então, o nosso compromisso é com cuidado, porque nós sabemos que com cuidado vem a transformação. E a transformação em quem? Uma sociedade mais justa, mais igualitária, com equidade, que é mais importante para todo mundo, inclusiva de verdade para todas as pessoas. E aí, a gente está pensando nesses diversos grupos que estão ali. E é isso, obedecendo e respeitando, né, principalmente o direito das pessoas em terem e serem assistidas, né, pela universidade.
Quando você me fala dessas adequações, né, que a universidade tem que passar, não é fácil, né, da noite pro dia, né, a gente sabe o quanto que é difícil fazer essas mudanças dentro de uma instituição, mas você chega, ainda há essa dificuldade ou essa falta, essa ausência, por exemplo, um deficiente visual, de ter aquelas passarelas, né, com um piso diferente para que ele possa se localizar, não sei se a universidade já dispõe disso, mas você trata também dessas mudanças de barras de acesso também para as pessoas que vai ir no banheiro, provavelmente o banheiro.
Doris,
oi.
Se eu complementar a sua pergunta, claro. Vocês estarem cortando, é o seguinte.
Não, tranquilo.
Eu estudo na estudei na UESB há algum tempo, muito tempo atrás.
Sim, sim.
Mas a UESB cresceu muito. Uma coisa que necessita fazer lá é o quê? É a sinalização. Onde é que fica a reitoria? A reitoria, por exemplo, ela fica perto, ela está lá em cima, na parte alta. Então falta sinalização, inclusive, para quem não tem deficiência. Imagine para quem tem, não é verdade?
Isso mesmo, Deusdete. Olha só, nós já temos, viu, Doris? Tem lá no UESB, na maioria dos lugares, em boa parte, aliás, boa parte dos lugares já tem pista tátil, onde as pessoas com deficiência visual possam seguir, né, ali. Concordo com você sobre a sinalização da universidade. Precisamos de mais intérpretes da língua de sinais. Precisamos de mais pessoas para o atendimento educacional especializado. Nós temos algumas dificuldades que demandam de outras tantas, né, questões para esse tipo de contratação, mas há sim uma necessidade urgente para atender essa demanda. A universidade já vem alguns anos cuidando, né, se preocupando com essas questões de inclusão, de acesso e permanência de pessoas pessoas com deficiência. O que a gente quer é melhorar ainda mais esse processo na universidade, porque a gente entende que é preciso melhorar cada dia. E aí concordo com o Deusdete, não só para pessoas com deficiência, mas também para as outras demandas da universidade.
É porque a gente, quando pensa, né, assim, nessa questão tanto da acessibilidade quanto a gente vai automaticamente para, acho que o que mais vem na cabeça, né, deficiência visual e deficiência motora, né, assim, então, por exemplo,
pessoas com surdez.
Isso, a gente pensa, por exemplo, normalmente a gente encontra rampas, né, de acessibilidade em alguns locais, alguns intérpretes, algumas... É, eu acho que alguns campos tem, mas não, acho que não são todos.
Intérprete?
É.
Intérprete nós temos, não a quantidade que gostaríamos e que precisamos, não temos, tá? É, gostaríamos muito, mas a pessoa com surdez, ela fica fora de muitas coisas da UESB, muitas coisas. Então, por exemplo, tem agora a Feira das Profissões, vai acontecer nos três territórios. Então, a professora, amiga minha, um abraço também, professora Emily, lá de Jequié, como Jequié, ela falou, Fran, intérprete para os surdos, entende? Ele precisa dar conta disso. Então, a quantidade de profissionais para o atendimento educacional especializado na universidade é pouca, tá? Para atender essa demanda. E aí o Deusdete disse, a universidade cresceu muito para todas as pessoas. E nós precisamos atender a demanda de todas as pessoas.
Uhum. E é muito interessante isso, né? Assim, minha mãe é professora e ela teve já alunos que tiveram deficiências neurológicas, então, alunos com paralisia cerebral, com deficiência visual. É importante que esses alunos estejam bem colocados dentro da sala de aula e com o pessoal que seja realmente ali capaz, né? Assim, preparado para lidar, porque são necessidades diferentes e são processos diferentes. É necessário que a gente entenda e normalize, né? Essa vivência cada vez mais diversa, porque é um campus público, né? Assim, é uma faculdade pública, é educação de excelência. É necessário que a gente tenha condições de não só estar, mas também de estar presente, né? Porque a universidade, ela não é só o estudo.
Exato.
Né? A universidade extrapola a sala de aula, né?
Exatamente. A universidade, ela é ensino, pesquisa, extensão, eu costumo dizer administração também, né? Os nossos colegas técnicos e analistas. Então, a gente tem barreiras arquitetônicas para pessoas com dificuldade de mobilidade, com pessoas com deficiência visual, barreiras linguísticas para pessoas com surdez, que precisam desse atendimento na sua língua, na língua que lhe é natural, e que precisa formar pessoas também para dar conta dessa demanda, precisa atuar fora da universidade, o que é que a universidade vai devolver, né, para a comunidade. E você perguntou, Fran, e curso de extensão? Nós temos poucos professores de Libras, inclusive, na universidade, para dar conta, porque Libras, ela é obrigatória em todos os cursos de licenciatura e deve ser ofertada como optativa nos demais cursos, mas nós não temos a quantidade de professores suficientes para dar conta, por exemplo, disso. Mas nós queremos. Então, a gente costuma falar, o não nós já temos, vamos atrás do sim. Então, não vai faltar um compromisso nem político, né, nem educacional nosso, buscando autonomia na nossa universidade, que eu acho que é importante, apresentando para a comunidade osbiana as nossas demandas e dificuldades, para sempre estar dialogando sobre tudo isso. E aí, rapidinho, desculpa, claro, pensar nas mulheres, as mulheres com deficiência. Então, você pensa, a gente precisa organizar a sociedade para atender a demanda das pessoas com deficiência, e dentro dessa demanda, atender também a demanda das mulheres, que passam por tudo isso que a gente começou aqui, por todo tipo de violência também, talvez muito mais, porque tem a dificuldade, muitas de comunicação, muitas de ter acesso aos lugares pelos quais podem denunciar e tudo mais, né, que é
muito
importante
bem.
A gente pensar.
Meninas, pediram o que para o almoço?
Hoje a gente pediu um franguinho com molho de siciliano, uma sobrecoxa com molho de laranja, que eu amo,
delícia.
De frango. E as meninas foram no polpetone, né? É polpetone? Não, é o mignon. É a tagliata de mignon, isso, com nhoque de batata.
Anderson tá tomando vinho aí, Anderson?
Anderson tá tomando um chope. Agora, quem levou falta hoje foi nosso, de volta pro futuro.
E aí é preocupante, viu?
Ele, quando não vem, a gente fica preocupada.
Ele está trabalhando no capacitor de fluxo.
É verdade. Meninas, daqui a pouco eu volto com vocês pra gente fechar aí, só dar um boa tarde. Como é muito, tá sendo muito bacana a conversa, merece mais outras vezes. Falar da UES sempre é uma coisa muito bacana. Falar da educação é muito bacana e a gente precisa estar sempre atento para isso.
Exatamente.
Para cobrar, para exigir, quanto mais educação, melhor. Verdade?
Certo demais.
Então já de volta.
Combinado.
Olha, muito, vamos despedir das meninas lá direto do Petit Bistrô. Vocês gostaram da entrevista, meninas? Hein, meninas?
Oi, Deus Deus.
Vocês gostaram aqui da entrevista com o nosso Kleber Flores?
Sim, tava aqui ouvindo e Anderson conversando.
É, gente... eu sei, ele aperta a gente, aperta.
Tá apertando minha mente. Tá apertando a mente de França, que você não tá entendendo, não.
Não, eu sei que ele é lindo. Você sabe que o nosso Kleber Flores é filho do nosso queridíssimo amigo Clóvis Flores, que foi deputado estadual, foi vice-prefeito da cidade, foi provedor da Santa Casa, amigo da gente que tá sempre ouvindo, ele gosta muito de rádio. Um abraço, viu, Clovão? Meninas, vamos ter que ir embora, infelizmente.
Vamos ter que ir embora, tava esperando você pra gente poder se despedir aqui,
pois
viu?
Pois não, dispondo lá.
Ai, agradecer, Francis, obrigada, viu? Você é queridíssima, atenciosa, sorriso contagiante. Desejo, assim, muito sucesso pra você na sua jornada na UESB. E dizer que aqui o programa Encontro com Elas estará sempre de portas abertas para te receber e para a gente falar um pouquinho mais dessa instituição que é tão importante aqui, não somente para a Vitória da Conquista e as outras cidades também, mas para o Brasil, que tem aluno de todo lugar do Brasil aqui na faculdade. Então, sucesso para você e muito obrigada.
Aí que agradeço o convite maravilhoso. Deus, Dete, adorei, viu, participar do programa.
Que delícia,
sabe,
né?
Sabe o que eu mais gostei, além de conversar com essas duas maravilhosas?
Sim.
Eu não vou pagar conta.
Ah, meu Deus do céu, é verdade isso.
Que coisa maravilhosa. Comi bem, fui muito bem recebida. Pode me chamar. Qualquer dia eu tô aqui aparecendo, viu?
Ah, com certeza.
Quero agradecer a todo mundo que ficou ouvindo a gente, acompanhando, a todos os ouvintes da rádio. Quero agradecer a todo mundo do estúdio que tá aí, tá bom? Quero agradecer a você também. Muito obrigada por esse momento. E Doris, muito obrigada pelo seu convite, tá bom? Quero agradecer a Maria também.
Eu que fico feliz. E agradecer Sandrinho. Rebeca hoje não está presente porque está doente. Melhoras pra ela. Agradecer Anderson, que compareceu aqui também. Maria, que tá atendendo as mesas. E tudo de bom. Carlos Moreno? 65 anos, Anderson está falando aqui.
Quem é Carlos Moreno?
É, fazendo 65 anos.
Meu amigo Carlos Moreno, hoje é corretor, é advogado.
É.
Uma figura que nós gostamos. Ele canta Roberto Carlos como ninguém, viu?
Ah, é?
Nosso Carlos Moreno tem uma voz lindíssima.
Ai, tô
muito contigo. Charmoso, muito elegante.
Tá sentado aqui próximo a nós.
Hein?
Tá sentado aqui próximo a nós.
Ah, fala que a gente mandou um beijo pra ele. Felicidade, viu?
Tá joia. Combinado, então.
Então tá bom. Um abraço.
Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Abraço.
Aí tá bem, aí nosso encontro com elas direto do Petit Bistrô. Esse ambiente, eu vou lá agora, viu, Cícero? Ali.